Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e com a emissão vespertina. Hoje é 27 de outubro de 2019 e é domingo. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América e na vossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, mas também nos encontram em onda curta nos teus 1630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau com a Pidjiguitia Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sitchanouk, Leste FM, estas duas últimas em Gabu, e em Bubé, Rádio Papagaio. Na emissão de hoje, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre quem são os modernos moatas em Angola. Domingo é também a tempo para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Na nossa segunda meia hora a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de São Tomé e Príncipe, mas para já, as notícias neste domingo. Boa tarde. Nesta edição de domingo, as notícias com Ana Guedes. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições anunciou este domingo os resultados finais das eleições gerais de 15 de outubro, confirmando a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. A cerimónia foi boicotada pelos partidos da oposição. Nyusi conquistou cerca de 70% e a Frelimo 65% dos votos. A mandatária da Frelimo, Verónica Macam, disse que o resultado é reflexo da vontade dos moçambicanos. A oposição apresentou na véspera um manifesto oficial contestando os resultados. Entretanto, 8 dos 17 vogais da Comissão Nacional de Eleições anunciaram a sua contestação aos resultados eleitorais anunciados hoje. A ata de apuramento geral contra os resultados das eleições foi assinada apenas pelos 8 vogais que representam a Frelimo, a parte da sociedade civil e ainda o presidente do órgão, Abdul Karimo, que se juntou no voto que aprovou os resultados. Ainda em Moçambique, um ataque a viaturas civis por um grupo armado, ainda sem rosto, provocou neste domingo 3 mortes e feriu outras 2 pessoas em Ziro, uma zona do interior, no limite entre os distritos de Nyamatanda e da Grongosa, na província de Sofala, junto à importante estrada que liga as regiões centro e norte de Moçambique. O ataque ocorreu na mesma zona, onde esta semana foi emboscado e incendiado um carro-patrulha da polícia, em que o condutor morreu carbonizado. O ataque ocorreu cerca das 6 horas locais e durou menos de 30 minutos numa zona desabitada, ao longo da principal estrada que liga o sul e o norte de Moçambique e a espinha dorsal da economia moçambicana. O presidente Donald Trump anunciou que o líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi, foi morto durante a operação das Forças Especiais Militares Americanas na Síria. A Trump disse que o lado americano não sofreu baixas, mas que um grande número de combatentes de Baghdadi foram mortos. Relatos da imprensa indicam que a missão na província de Idlib, na Síria, incluiu helicópteros, caças e drones. A morte de al-Baghdadi fora anunciada erroneamente várias vezes antes da sua última alegada mensagem de áudio. Supostamente foi lançada em setembro e na qual prometia que a guerra contra os Estados Unidos e os seus aliados estava longe de terminar. Um ataque de drones americano que se destinava às esconderijas do Estado Islâmico em Puntland, região nordeste da Somália, matou por erro 2 mercadores de incenso, segundo residentes locais e um sobrevivente que falou à Voz da América. O ataque na sexta-feira feriu também uma pessoa. O Comando Africano para a África, Africom, diz ter conduzido o ataque, tendo como alvo terroristas do Estado Islâmico na região. Apesar das afirmações dos residentes, um comunicado da Africom diz que o ataque de sexta matou 3 terroristas e não houve feridos civis. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes em Hong Kong após uma semana de relativa calma. Os manifestantes protestavam alegada a brutalidade policial durante meses de instabilidade nesta cidade, governada pela China. A polícia disse que o protesto este domingo não tinha sido autorizado. Os manifestantes zombavam dos polícias, a quem chamavam nomes, e entoavam palavras de ordem como lutar por Hong Kong. A polícia denunciou as acusações de uso excessivo de força contra os manifestantes, argumentando que atuou com com atenção. E por último, um incêndio descontrolado na zona norte da Califórnia levou à evacuação de 180 mil residentes. O condado de Sonoma estimava antes ser necessária a evacuação de 90 mil residentes devido ao incêndio de Kincaid. É a maior evacuação de sempre neste condado vinícola californiano. Milhões de residentes da Califórnia estão, entretanto, sem energia por a companhia elétrica ter decidido na tarde de sábado desligar o fornecimento de energia, afetando cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo a zona vinícola. Obrigado ao Mundo e Notícia aqui na Voz da América neste domingo, 27 de outubro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. A votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Antigamente, moata ou chefe em linguagem local tinha uma atitude diferente com o povo, isto segundo alguns. O repórter Pedro Dias conversou com o ativista cultural, modelo e artista plástico Musunda Nzombo, que recentemente apresentou na Galeria 7,5 na Baixa de Luanda uma performance ao vivo intitulada Moata, um monólogo crítico sobre a postura dos moatas modernos ou os líderes modernos. Com essa performance, o artista procurou chamar a atenção sobre o distanciamento que se verifica hoje entre o governante e o governado.
warning signs can feel like the butterflies. Oh, cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are. I keep running when both my feet hurt. I won't stop till I get where you are. Oh, when you go down all your dark truth, I let a bottle all the way to the graveyard.
Halsey, Graveyard on the Hits. Coming up next, Billie Eilish, who is the front runner to win all four general field categories at the Grammys, Album of the Year, Record and Song of the Year, Best New Artist. Now, Lizzo is likely to be nominated in all four of those categories as well. The only
908-652-4584. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de outubro de 2019. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. E agora vamos ficar com música, vamos ficar com Sef Tanzi, que com a ajuda de Ari nos vai trazer É Só Cuiar.
Eu sou teu,
só sou meu,
sou teu. recuerdo cuando tú me abrazas y besas mi laguna boca, laguna boca. No meio de milhões e milhões de homens, tu amas, me abraças. Mostra que sou teu verdadeiro amor, amor. Que para além de mim não tens mais alguém, mais alguém. E que sou todo teu, o resto é conversa. Que fala de amor, para mim é só conversa. Oh. Eu adoro quando tu me dizes que eu sou melhor da tua vida. Da tua vida, que ninguém te fez o que eu faço, eu sou melhor da tua vida pra sempre. Aí é só querer, é só querer amor. Aí, 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 é só querer, é só querer amor. Aí, 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 amor.
You are my crush, baby. You are my crush, baby. You are my crush.
E eu adoro quando olhas pra mim, dizes que sou tua, sou toda tua. Que no meio de muitas mulheres eu sou única, sou única. E que não tens olhos pra mais ninguém. E que para além de mim não existe mais ninguém, não. E que sou toda tua, o resto é conversa.
A Voz da América, emissão vespertina em português. É domingo, 27 de outubro de 2019. Esta emissão vespertina em português está a ser transmitida desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Ouvem-nos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Buba com a Rádio Papagaio. Em Bissau estamos com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro. Em Maputo e FM. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. E não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois das notícias do mundo, a minha conversa com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de São Tomé e Príncipe. Mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo. E vamos então às notícias neste domingo convosco, Ana Guedes. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições anunciou os resultados finais das eleições gerais de 15 de outubro, confirmando a vitória da Frelimo e do seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. A cerimónia foi, contudo, boicotada pelos partidos da oposição. Nyusi conquistou 70% e a Frelimo 65% dos votos. A mandatária da Frelimo, Verónica Macamo, disse que o resultado reflete a vontade dos moçambicanos. A oposição apresentara na véspera um manifesto oficial contestando os resultados. 8 dos 17 vogais da Comissão Nacional de Eleições anunciaram a sua contestação aos resultados eleitorais anunciados hoje. Um ataque em Moçambique a viaturas civis por um grupo armado ainda sem rosto provocou neste domingo 3 mortes, feriu 2 outras pessoas em Zir, uma zona do interior, no limite entre os distritos de Nhamatanda e Gorongosa, na província de Sofala, e junto à importante estrada que liga as regiões centro e norte de Moçambique. O ataque ocorreu na mesma zona, onde esta semana foi emboscado e incendiado um carro-patrulha da polícia, tendo o condutor morrido carbonizado. O ataque ocorreu cerca das 6 horas locais, durou menos de 30 minutos, numa zona desabitada, ao longo da principal estrada que liga o extremo sul e norte de Moçambique e que é considerada a espinha dorsal da economia moçambicana. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto durante uma operação das Forças Especiais Militares americanas na Síria. Trump disse que o lado americano não sofreu baixas, mas que um grande número de combatentes de Baghdadi foram mortos. Relatos de imprensa indicam que a missão na província de Idlib, na Síria, incluiu helicópteros, caças e drones. A morte de Baghdadi já fora anunciada erroneamente várias vezes antes. A sua última alegada mensagem de áudio, supostamente lançada em setembro, ele prometia que a guerra contra os Estados Unidos e os seus aliados estava longe de terminar. Um ataque de drones americanos que se destinava a esconderijos do Estado Islâmico em Puntland, uma região da Somália, matou por erro 2 mercadores de incenso, segundo residentes locais, e um sobrevivente que falou à Voz da América. O Comando Americano para a África, AFRICOM, diz ter conduzido o ataque, tendo como alvo terroristas do Estado Islâmico na região. Apesar das afirmações dos residentes, um comunicado da AFRICOM diz que o ataque de sexta matou 3 terroristas e não houve feridos civis. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de manifestantes em Hong Kong após uma semana de relativa acalmia. Os manifestantes protestavam alegada brutalidade policial durante meses de instabilidade nesta cidade governada pela China. A polícia disse que o protesto deste domingo não tinha sido autorizado. A polícia denunciou as acusações de uso excessivo de força contra os manifestantes, argumentando que tem atuado com contenção. Na Califórnia, um incêndio descontrolado na zona norte do estado levou à evacuação de 180 mil residentes. O Condado de Sonoma estimava antes ser necessária a evacuação de 90 mil residentes devido ao incêndio de Kincaid. É a maior evacuação de sempre neste condado vinícola. Milhões de residentes da Califórnia estão, entretanto, sem energia por a companhia elétrica ter decidido, na tarde de sábado, desligar o fornecimento de energia, afetando cerca de 3 milhões de pessoas. Os meteorologistas dizem que o incêndio é alimentado pelo tempo seco, aliás, e ventos na ordem dos 112 km por hora. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão em português é domingo, 27 de outubro de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos então ficar agora aqui à conversa com a doutora Graça Matezinha sobre a saúde. Olá, amiga. amigos ouvintes, bem-vindos. Este é o consultório médico da Voz da América e connosco temos a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
Nós também esperamos, doutora. E hoje, doutora, vamos falar de um tema que se aplica a várias idades. Vamos falar de métodos contraceptivos, portanto, formas de evitar gravidez. Porquê, doutora? Porque nós temos na nossa audiência, portanto, nos países para onde nós emitimos, um problema de gravidez precoce. E talvez, às vezes, as meninas e os meninos também não saibam muito bem para onde é que sabem virar para se protegerem, não é? Porque não só impede a gravidez, como também os pode proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Mas começando, doutora, pelo princípio, quando nós falamos de métodos anticoncepcionais, de que é que nós estamos a falar? Que métodos é que nós estamos a falar e que são mais vulgarizados entre a nossa audiência?
Olha, Ana, para começar, eu iria definir o que é contracepção, não é? Dizer que a contracepção é a decisão consciente e informada de adiar, não é, a gravidez ou mesmo evitar a gravidez. Portanto, essa seria a contracepção. E o que é que são os métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos são aqueles que evitam a gravidez indesejada. E estes devem ser escolhidos sempre com a ajuda de um profissional e em comum acordo entre o casal, se for um casal. E existem vários métodos de contracepção. Uhum. Alguns são mais comuns e mais acessíveis, e outros nem por isso. E nós devemos de dar uma vista rápida dos métodos, começando pelos métodos mais comuns. Um dos métodos mais comuns de contracepção é o preservativo, ou a camisinha, que é bastante conhecida e bastante disponível, que essa tem que ser usada imediatamente antes do ato sexual pelo homem, não é? Existem agora preservativos femininos também, mas esses não são muito, muito disponíveis tanto quanto os preservativos femininos. Uhum. E depois, temos
Doutora, mas o preservativo, por exemplo, a chamada camisinha, é um preservativo masculino ou feminino? Porque terá que ser usado pelo homem, não é?
Exatamente. É masculino.
Uhum.
Uhum. Mas que vai ter um efeito na contracepção da mulher.
Claro.
Exatamente. Porque existem alguns contraceptivos que são considerados contraceptivos de barreira, existem outros que são hormonais. O de barreira, por exemplo, é a camisinha, porque evita que haja passagem de esperma do homem para a mulher.
Portanto, é como uma parede, né?
Exatamente. Existe também o diafragma, existe a camisinha feminina. Portanto, esses vão impedir a passagem do esperma do homem para a mulher. Uhum. E depois existem aqueles que são os hormonais. Os hormonais, estamos a falar das pílulas, estamos a falar do dispositivo intrauterino que de forma comum as mulheres chamam de aparelho.
Uhum.
Estamos a falar também dos adesivos anticoncepcionais, que é um adesivo que a mulher aplica e depois vai libertar hormonas e que vão ajudar a prevenir a gravidez. E depois também temos os implantes contraceptivos e também as injeções. Portanto, estes são alguns dos contraceptivos mais comuns e que são disponíveis na maior parte dos serviços de saúde.
Doutora, há vantagens e desvantagens em todos eles. Em termos gerais, o mais vulgarizado, talvez, seja a camisinha, que é mais fácil, é talvez mais barato do que qualquer outro método. Quais são as vantagens e desvantagens de usar, por exemplo, a camisinha, em vez de usar, por exemplo, a pílula?
Bem, as vantagens são várias. Primeiro, a camisinha, ela, para além de proteger contra a gravidez, contra uma gravidez indesejada, ela vai proteger também contra doenças sexualmente transmissíveis, porque sem o método de barreira vai evitar com que haja passagem de vírus, de bactérias ou qualquer outra substância que possa causar doenças sexualmente transmissíveis. Essa é uma das maiores vantagens da camisinha. E depois, a outra vantagem da camisinha é que a camisinha é, se for corretamente
colocada,
ela previne certamente a gravidez. E depois, as camisinhas são baratas, são fáceis de colocar. Normalmente não causa nenhum tipo de alteração no corpo da mulher.
Como a pílula.
Exatamente. Em relação às desvantagens, algumas pessoas podem apresentar alergia ao material de preservativo, que é normalmente o látex, e algumas pessoas referem que o preservativo causa desconforto ou pode se rasgar durante o contacto íntimo. Então, essas seriam algumas das desvantagens. Mas comparando as vantagens e as desvantagens, claramente as vantagens são superiores às desvantagens. Por isso é que se recomenda o uso do preservativo. Agora, em relação à pílula, a pílula também tem as suas vantagens e desvantagens. Dizer que as principais vantagens de tomar a pílula é que, para além de ajudar a prevenir a gravidez, a pílula também pode ser usada para diminuir os sintomas da tensão pré-menstrual, que é aquele mal-estar que a mulher sente muitas vezes antes de ter a menstruação. Algumas pílulas também ajudam a reduzir o fluxo menstrual e até as dores durante a menstruação, mas isso tudo tem que ser mediante recomendação médica, não é simplesmente a pessoa decidir e comprar pílula, porque existem diferentes tipos de pílulas. E algumas mulheres também têm ciclos menstruais irregulares e a soma das pílulas pode ajudar a regular a menstruação, pode melhorar a acne e evitar algumas doenças, como a doença inflamatória pélvica, o câncer do ovário, entre outras. Mas tem as suas vantagens, as suas desvantagens também. Embora a pílula seja um método seguro e eficaz, a mulher precisa ser suficientemente responsável para tomar o comprimido todos os dias, à mesma hora, sem esquecimentos, de modo a evitar a gravidez. Porque assim que ela esquece, ela quebra aquele ciclo.
De proteção?
E o efeito, exatamente, o efeito da pílula vai reduzir. E também tem alguns efeitos colaterais. Algumas mulheres podem referir náuseas, podem referir aumento do peso, podem referir sintomas de depressão, dor nas mamas, enfim. É por isso que as pílulas, para a toma das pílulas é preciso um seguimento médico, principalmente no início.
Doutora, falou dos adesivos cutâneos, que são, é um adesivo, de facto, que é colocado e que... Creio que tem um efeito de até 3 meses, creio eu, de prevenir a gravidez. Pelo menos é o que eu me recordo. Tem vantagem sobre os outros dois, por exemplo, a pílula e a camisinha? Porque se coloca
pois,
só uma vez, não é?
Pois, a maior vantagem, tanto do adesivo como da injeção, é que são anticonceptivos que tem uma longa duração, pode-se assim dizer, porque a pessoa faz uma vez e pode ficar um tempo muito prolongado sem ter necessidade de voltar à ginecologista, e enquanto o efeito desse anticonceptivo faz-se sentir no organismo. Então, essa é uma das grandes vantagens. Isso também é real para a questão do dispositivo intrauterino, ou DIU, ou aparelho, como as pessoas querem chamar, que a pessoa coloca uma vez e vai tendo este efeito, e de vez em quando é que tem que ir ao médico para avaliar a sua condição. Não é como a pílula que tem que tomar todos os dias, ou o preservativo que tem que pôr a cada relação sexual. Então, essas são as principais vantagens.
Doutora, há outras formas de evitar a gravidez, e uma das coisas que se usa também, sobretudo para quem não tem relações sexuais de uma forma regular, é os chamados espermicidas, que é como uma espuma, não é?
Que é usado. Pois, os espermicidas não são muito comuns e mesmo a nível comercial não são tão comercializados, porque a sua aplicação também não é muito prática, então não são bastante usados. Mas é um método contraceptivo, naturalmente, que a pessoa tem que introduzir este espermicida ou esta espuma no órgão genital antes da relação sexual, e que vai impedir também que haja uma gravidez. E tal como o espermicida, há outros tipos de contraceptivos, como o diafragma, temos os anéis vaginais, mas estes não são tão comuns.
Não são tão comuns, doutora, e vamos ter que falar disso numa próxima emissão, em que voltaremos a falar então de métodos contraceptivos, porque apesar de não serem tão vulgares, doutora, tem a sua aplicação e há mulheres, muitas mulheres que usam, porque têm grandes vantagens em termos de não ter que todos os dias estar a tomar uma pílula ou, pouco antes de ter uma relação sexual, ter que estar a colocar a camisinha. Doutora, nós vamos deixar isso para a próxima emissão. Vamos voltar a falar de métodos anticoncepcionais, vantagens e desvantagens, e também falaremos talvez a possibilidade de falar do aborto, que continua a levantar tanta controvérsia. Mas vamos deixar então para uma próxima emissão. Está bem, doutora?
Com certeza, Ana. Com certeza.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir de todos. Este foi mais um espaço em que estivemos a falar de saúde com a doutora Graça Matosinhas. Estivemos hoje a falar de alguns métodos anticoncepcionais. É um tema que nós vamos voltar numa próxima emissão. Então, doutora, vamos despedir da nossa audiência. Eu começo por me despedir de si. Também um abraço para toda a nossa audiência. Boa semana de saúde e, como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de todos para si também, Ana, e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, além da necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora é a presença de um dos nossos amigos ouvintes que vai ficar à conversa com a Daniela Steschi. Ele é hoje de São Tomé e Príncipe, é o Calixto do Nascimento, e ele fala sobre um programa de empoderamento para as raparigas em São Tomé e Príncipe.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte, eu é. Pata informado! Se liga no...
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu tenho o prazer de conversar com o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Calixto do Nascimento. Seja bem-vindo!
Olá, boa tarde, Daniela, e boa tarde aos ouvintes do canal Voa em Português, espalhados pelo mundo. Como sabe, para mim, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente neste programa para falar das atividades que estamos a desenvolver em São Tomé e Príncipe com os jovens de STP de São Tomé para o mundo. Isto porque este ano nós trabalhamos muito a questão da Agenda 2030.
Eu estava fazendo as contas aí, Calixto, e você já está à frente do Conselho Nacional da Juventude aí há 1 ano e 7 meses, quer dizer, metade, né, da sua gestão de 3 anos. Quais são os planos agora para os próximos meses?
Este ano nós vamos fechar com a primeira edição do Encontro Nacional das Associações Juvenis em Catape, em Mesoche, onde vamos reunir jovens líderes, cerca de 60, para nós debatermos a questão da juventude e a sustentabilidade, onde nós vamos também ter aquilo que nós chamamos de diálogo intergeracional, para fechar este ano. Para o próximo ano, que é o último ano do mandato, nós temos alguns projetos, não muitos, porque é um ano onde nós vamos consolidar muito aquilo que nós, durante esses 2 anos, andamos a fazer. Vamos apresentar, em princípio, o projeto de Água Grande Sustentável, onde nós vamos tentar percorrer os principais bairros de Água Grande, na praça pública, na cidade. Vamos tentar sensibilizar a população, sensibilizar os jovens sobre a questão temática da sustentabilidade. E também vamos continuar com a questão do fórum sobre os ODS. Nós pretendemos, para o próximo ano, lançar e fazer o terceiro fórum. E também o que nós não vamos deixar de fora é a revitalização das associações juvenis, que é revitalizar para mudar. Vamos continuar a estar cada vez mais próximo dos jovens. Para agora, para o próximo ano, nós pretendemos ter esses três projetos estruturantes.
Agora quero falar sobre o ELA, esse programa de empoderamento e liderança feminino organizado pelo Conselho Nacional da Juventude. A primeira edição do programa, que durou 3 meses, terminou recentemente. Conta mais sobre esse projeto que reuniu 30 jovens de todos os distritos de São Tomé e Príncipe.
Nós estamos no 10º mês do ano. Nós estamos a funcionar como se fôssemos uma associação normal, porque nós temos que ir à busca de parceiros, temos que ir à busca de apoios para nós conseguirmos realizar e concretizar as nossas atividades. Nós lançamos o projeto ELA no dia 8 de março para o público, para nós conseguirmos ter, recolher subsídios para enriquecer o projeto. E nós lançamos a inscrição em maio e cerca de 100 jovens inscreveram. Mas nós lançamos o projeto sem termos uma dobra. Mas naquele momento nós não podíamos ficar com todas as jovens. Selecionamos 30 jovens, onde desde julho, 17 de julho do corrente ano, até 19 de setembro, que culminou com o encerramento do projeto, elas tiveram, durante esses 2 meses, capacitação em todas as áreas, em mais diversas áreas, porque o principal objetivo deste projeto é educar, capacitar e empoderar as jovens raparigas de 16 a 25 anos para que tenham o seu autoemprego e conseguirem ser empreendedoras de sucesso, mas principalmente conseguirem liderar a si própria. E no final do projeto, nós são 30 jovens subdivididos em 7 projetos. Como nós também queremos muito incentivar essa questão do empreendedorismo social, queremos empreendedores mais que resolva não só o seu problema, mas o problema da sociedade e uma comunidade em si. Elas conseguiram, fizeram 7 projetos, nós apresentamos, a priori, só 3 projetos iam ser financiados pelo CNJ. E faltavam 4. E com a graça de Deus e a muita criatividade dessas jovens, nós conseguimos financiamento para mais 4 projetos. Primeiramente, a Unicef assumiu financiar os outros 2 e o ministro da Juventude e Empreendedorismo, Desporto e Empreendedorismo, assumiu publicamente ali e nós estamos nos demais para nós conseguirmos os outros 2 financiamentos do projeto. Resumindo, concluindo, Dani, para nós foi muito, mas muito importante, porque nós conseguimos, CNJ serviu de facto de uma ponte para a transformação e realização de sonhos destas jovens, conseguimos, na prática, realizarmos sonhos. E quando nós falamos da questão da igualdade de gênero, e estamos constantemente a dizer isso, para além de falar, nós estamos a ter ações concretas na prática. E no final, elas decidiram, com um espírito de muita comunhão, abdicaram-se do prémio dos 3 primeiros lugares para criar uma cooperativa ELA. Hoje, elas transformaram, em princípio, estão a tratar das documentações para transformar o projeto ELA numa cooperativa ELA.
Que excelente.
Para nós é muito, mas muito importante.
E agora, o projeto ELA volta no ano que vem ou não?
Dari, nós gostaríamos e queremos muito, mas acreditamos que é provável e queremos, vamos sempre incentivar isso. Mas poderá surgir sim e vamos ajudar a trabalhar nessa questão. Mas hoje vamos dá-las também o suporte para que criem de facto a cooperativa ELA. E se no próximo ano conseguirem, vão voltar mais e em princípio será sobre a área da cooperativa ELA, não diretamente do CNJ, porque era um projeto que nós temos que suportar muitos custos, mas através da cooperativa ELA. E nós vamos fazer todos os possíveis, incentivando-as, encorajando-as para que, de facto, volte no próximo ano, para que a segunda edição seja ainda melhor do que a primeira.
Parabéns pelo excelente trabalho e gostaria de saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
Somente agradecer e desejar a todos os ouvintes que, principalmente os jovens, cada jovem possa acreditar em si mesmo que é possível nós alcançarmos os nossos objetivos, mas quando nós conseguimos planeá-los, quando nós conseguimos fazer aquela planificação e saber na prática o que é que nós queremos e onde nós queremos chegar. São pontos muito, muito importantes e que consigamos, de facto, ter na mente que ainda estamos a tempo de salvarmos o planeta. Por isso, desejo a todos um ótimo fim de semana e que consigamos, nas nossas comunidades, nos nossos bairros, ter atos sustentáveis, atitudes sustentáveis, porque ainda estamos a tempo de nós salvarmos o planeta.
Obrigada, Dani. E o Calixto do Nascimento sugere que escutemos música de São Tomé e Príncipe, dos Calema, e adivinharam, é isso mesmo. Bom Mukele.
Encontramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país. Tudo que precisamos está lá, é só acreditarmos e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. Como que ele, ni escola, ni traba, e ni duro quaco nunca por ver. Vamos conseguir, pois vamos ver. São Tomé e Príncipe a desenvolver. Cuturo, força, no cucoço, no. Como que ele. Ni escola, ni clava, e ni duro quarto nunca por fé. E nem mano não, e nem mana não. Como que lê, e quarto não te. Não te cacau, não te baná, não te cocô, não te varopaia, não te tela, não te água. Já fruta e café, e a quaco no capo fé, o duro quase é. Força no cuclo sono. Vamos que ele me escola, me flava, me flua.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.